Atitude 10.
Muito bem, recebendo aqui o ex-prefeito Totônio Valadares, ele é o nosso convidado. A pauta hoje é mais técnica, jurídica, né, para falar dessa decisão recente do Tribunal de Contas, que determinou ao ex-prefeito Totônio Valadares e ao atual secretário-executivo de infraestrutura, ex-secretário de infraestrutura em sua gestão, Carlos Rabelo, uma restituição de mais de R$480 mil após a auditoria. Esse valor corrigido, né, passa de R$500 mil. O Totônio estava até falando comigo aqui em off, que se você for calcular como é 2011, passa bastante desse valor. Isso foi uma auditoria especial realizada pelo Tribunal de Contas para avaliar se os serviços de limpeza urbana atenderam às necessidades da população. Isso foi em 2000, com base um levantamento do que foi aplicado nessa área em 2011. A auditoria constatou algumas irregularidades, segundo o parecer do Tribunal de Contas, como inexistência de plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, que a destinação final do lixo não atende à legislação ambiental, deficiência na fiscalização dos serviços, utilização de veículos inadequados para coleta e servidores sem EPI, o equipamento de proteção individual. A sessão foi dia 14, a publicação da decisão dia 19. No dia 26, essa notícia veio à tona na imprensa. Totônio, inclusive, procurou o nosso programa para vir na última segunda, já havia uma agenda no debate, e lá mesmo nós já anunciávamos que ele estaria aqui no programa de hoje. Totônio, eu estava fazendo, inclusive, uma busca de outras decisões do Tribunal de Contas, e, inclusive, em relação a seu nome, a outros políticos, você tem multas que variam muito, mas a média das multas, é muito difícil encontrar uma multa ou um pedido de restituição do Tribunal de Contas que ultrapasse R$10 mil. Estou dizendo, pelo que, se você for pegar o bojo das decisões, não é tão comum. E aí vem essa cacetada, R$480 mil de restituição, isso corrigido de 2011 para cá. Houve surpresa de sua parte com essa decisão? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michele Mati. Bom dia, Tito Barbosa. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajaú, meus amigos e amigas de Afogado da Engazeira. Todas as decisões do Tribunal de Contas do Estado ou dos ministérios que analisam as prestações de contas dos convênios normalmente causam estranheza e nos deixa assim preocupados da maneira inicial como essas instituições analisam e veem as coisas na ótica, né, dos auditores, na ótica dos fiscais, principalmente tendo em vista, não é, que os nossos municípios e os nossos funcionários evidentemente não estão preparados ou muito capacitados para enfrentar determinadas dificuldades de análise e de preparação de prestação de contas. É tanto que normalmente os municípios contratam determinadas empresas para que possam assessorá-los na prestação de contas, para que evite isso. Só que a gente, não é Afogados da Engazeira, nem o prefeito Totônio, não é o primeiro a acontecer essas coisas, e que se eu tivesse que deixar de dormir pelos processos que já apareceram na minha vida pública, eu não fazia muito tempo que eu não dormia, né, Júnior, porque sempre tem aparece um processo, aparece algo que você necessita de pessoas e de advogados para poder fazer a sua defesa. Inclusive você estava falando agora há poucos instantes que você procurou para ver, você procurou analisar as multas, as devoluções de outros governos, de outros municípios, e que na verdade você chega, são R$5 mil, são R$10 mil, e realmente as multas que a gente vem, porque agora tem uma lei que, por exemplo, até as prestações de contas que você faz, não é? É, se ela for aprovada, é sem que haja alguma necessidade de você ter que dar algumas explicações, não tem multa. Mas quando há alguns erros formais, aí eles cobram multa. E as multas vêm, multa de R$2.000, de R$5.000, que é parcelada. E aí isso é uma coisa que hoje os gestores públicos nem analisam isso assim como uma coisa que determine seriedade ou falta de seriedade nesse caso. E para mim causa muita estranheza dois fatos que ultimamente eu tive que vir aqui a Rádio Pajéú para explicar a população de Afogados. Um foi aquele caso, não é, que envolveu, que foi da época do governo passado, foi do governo de Dona Giza, não é, que foi do caso do início do saneamento lá na área ali que pertencia a Zé Nicásio, e também de outra, daquele cidadão que é daqui de Afogados da Ingazeira, passou muito tempo na Bahia, depois voltou para cá, já até falecido, que hoje a propriedade é Zé Nicásio, mas antes era dele. Então tinha uma área do lado direito desse seu João Virispo, exatamente. Então essa construção estava sendo feita ali, isso no caso do passado. E nós fomos quase que obrigados, e eu, não é, para que essa coisa não se passasse mais tempo a ser resolvido, e orientado pelo meu procurador na época e advogado, Dr. Carlos Marques, que a gente fizesse um acordo, e nós fizemos esse acordo, que isso aqui já foi discutido aqui na Rádio Pajéú, e que mesmo depois do acordo, mesmo depois disso estar sendo restituído, 50%, 50% de nossa parte, 50% do espólio de Dona Giza, não é, veio um bloqueio inesperado de bens, não é, sobre o mesmo assunto, que está sendo tratado, né, os advogados estão tratando, para que isso seja resolvido. Agora veio isso aqui. O que me causa estranheza, não é, sobre isso aqui, primeiro, é esse valor. Segundo, você acabou de falar aí. Ninguém me acusa aqui de roubo. Ninguém me acusa aqui de receber propina. Ninguém me acusa aqui de malversação, não é? Aí, se você analisar, eu depois que saiu isso aqui, Nil Júnior, eu fiquei analisando. Eu estive com o doutor Vicente, que era um dos fiscais, o auditor dessa auditoria. Ele hoje trabalha no IPA, no estado de Pernambuco, e eu estive com ele há uns 6 meses, e fui lá, casualmente me encontrei com o doutor Vicente. Aí eu olhei assim, achei ele, eu digo, rapaz, eu conheço esse cidadão de algum lugar. Aí começamos a conversar e tal, aí ele foi que disse a mim que tinha sido um dos fiscais ou auditores que vieram Afogados da Ingazeira sobre essa auditoria. Aí eu disse a ele, mas doutor Vicente, isso é uma coisa absurda, porque o que aconteceu naquele momento, nós tínhamos os funcionários que já eram contratados da prefeitura, já eram funcionários públicos, muito antes da nossa gestão, pessoas idosas, tinha uma média, basta dizer que os que trabalhavam na coleta do lixo, na limpeza das galerias de esgoto, não é, na varrição de praça, disso, aquilo outro, tinha uma média de 55 anos de idade. Então, uma das coisas que reclamava era que tinha, por exemplo, era muito atestado médico, como se eu, Totônio Valadares, fosse responsável pelos atestados médicos dados aos funcionários públicos de Afogados da Ingazeira. Era uma coisa interessante, né? Quer dizer, você é funcionário, tem um atestado médico, dado por um médico, e você não pode botar para fora, porque o cara é funcionário público, não é? Ou é concursado há vários anos, ou que já tem estabilidade, você não pode botar para fora. A única coisa que a gente conseguiu fazer foi mandar um projeto de lei para a Câmara, que foi aprovado, para que a gente depois de um determinado período, não fizesse concurso mais para limpeza pública e pudesse contratar empresas terceirizadas, como o país inteiro é feito. É feito pelo governo federal, é feito pelo governo do estado, é feito pela maioria dos municípios desse país, é feita a terceirização, porque o funcionário público, isso é uma questão cultural, meu Júnior, não é? O funcionário público é muito do seguinte: enquanto ele está no período probatório, que é um período que se dá para que o cara, se ele não tiver uma conduta com respeito à atuação para que ele foi contratado, ele pode, nesse período probatório, ele ser posto para fora sem maiores dificuldades. Depois que tem a estabilidade, acabou. Então o cara não leva a coisa como é. E você não pode, a única maneira que se criou nesse país para poder se contrapor a isso foi exatamente tanto o governo federal como o governo estadual e municipal e autarquias, você poder fazer a contratação através da terceirização. O que é que houve? Segundo o doutor Vicente, houve uma solicitação do Ministério Público de Afogados da Ingazeira para fazer uma auditoria, porque achava que a limpeza pública em Afogados da Ingazeira não estava bem. Muito bem. Antes disso, eu tenho aí em Afogados da Ingazeira, na prefeitura de Afogados da Ingazeira, tem um TAC, Termo de Ajuste de Conduta, assinado no governo anterior ao meu, onde Afogados da Ingazeira, se não tomasse as devidas providências com respeito ao lixão, a uma série de ia pagar, ia ter que pagar de multa, por causa desse ajuste de conduta, um valor, se eu não me engano, de R$5.000 dia por conta disso. Eu nunca soube que a prefeitura pagou nem um centavo no governo anterior com respeito a isso. No meu também não pagou nem um centavo com respeito a isso. O que houve é o seguinte: é que veio o doutor Vicente, se eu não me engano, o doutor Hermóstenes, outro auditor, outro fiscal, vieram, Afogados da Ingazeira. O Tribunal de Contas nos determinou, determinou que a gente teria que tirar 32 funcionários da limpeza pública de Afogados da Ingazeira contratados. Muito bem, nós tivemos que tirar. Você se lembra, a população de Afogados da Ingazeira se lembra, que foi um desastre aqui em 2011, a limpeza pública horrível se juntando aqui em Afogados. E nós fizemos vários documentos para o Tribunal de Contas do Estado, dizendo que era humanamente impossível manter uma cidade limpa, tirando esses 32 funcionários. O Tribunal de Contas vem, faz uma reunião, eu estava presente nessa reunião, eu, doutor Carlos Rabelo, doutor Vicente, doutor Hermóstenes, já na secretaria, lá na antiga CAGEP, e tentou provar a gente que com o pessoal que a gente tinha é que fazia uma limpeza adequada. Eu disse: então vamos fazer o seguinte, doutor, não estamos nós aqui fazendo isso? O senhor fica aqui em Afogados da Ingazeira uma semana, o senhor fica uma semana, acompanha a execução dos serviços com menos 32 pessoas, e no final da semana a gente se junta de novo e vamos ver o resultado. Agora, vamos envolver a população nisso? Para a população. Não, eu não posso esperar aqui, eu não posso ficar aqui uma semana para acompanhar isso. Eu digo: mas quem vai acompanhar? Porque nós estamos vendo que é humanamente impossível. Mas aí tiramos o pessoal, foi um desastre. Mandamos o documento, eles autorizaram a gente, dos 32 que a gente tinha tirado, botar 6 funcionários. Colocamos 6 funcionários, continuou o desastre, mas um pouco menor. Fizemos mais documentos, autorizaram botar mais 8 funcionários. Quer dizer, de 32 funcionários que eles mandaram tirar, mandaram colocar novamente 6 com 8, 14, né, para voltar ao trabalho. Muito bem. Então, isso foi, a auditoria foi analisada agora, e nós tomamos esse susto, porque a gente imaginava que a coisa estava
resolvida,
sem problema nenhum. Aí vem aqui para a gente devolver esse valor aqui. Muito bem. O que é que nós vamos fazer? Fazer como a gente está fazendo das outras vezes. A gente tem advogado para fazer isso, para cuidar disso, né? Os advogados, segundo todos os advogados que analisam os problemas, que isso eles inclusive chamam jurisprudência, né? Que acompanham isso, em casos parecidos com esse, a informação que tem foi exatamente a que você disse aqui, que normalmente são multas que variam de 2, 3, 5 mil reais, no máximo 10 mil reais. No nosso caso é isso. Então, os advogados, não é? Doutor Israel Nóbrega está cuidando disso, não é? E está analisando exatamente para fazer a defesa, mostrar. E eu desafio o seguinte, a gente começa... É porque o Tribunal de Contas é muito bom. Quando ele quer fazer isso, ele faz o seguinte, aí não tem tempo, não é? Ele não tem tempo, ele não pode esperar. Mas ele faz questão de botar o nome do político... Não é lá embaixo, para depois você se defender, para poder pagar uma multa, para fazer isso e aquilo outro. Então, para mim, eu fico triste, porque eu tenho consciência do que fiz por minha terra. Fui prefeito 3 vezes de Afogados. Consegui trazer para cá mais de 100 milhões de reais para ser aplicado. Tornei a minha cidade num canteiro de obras, uma cidade respeitada no estado e no país todinho. Entrei por todos os meandros que podia fazer. No saneamento está aí, o saneamento está parado, está paralisado. Aí, pela crise, mas foi uma obra de quê? De 42 milhões, oito anos de luta, não é? Dentro do Comitê de Bacia de São Francisco e do Ministério da Integração e da Compesa, junto com o ex-governador Eduardo Campos, junto com o doutor Roberto Tavares, junto com o doutor João Bosco e junto com o Comitê de Bacia do São Francisco, para a gente poder conseguir que isso fosse aprovado e que tivesse recursos para fazer o saneamento global de Afogados da Ingazeira. Conseguimos, governador Eduardo Campos, através da Compesa, liberou 9 milhões de reais para se juntar a 19 ou 21 milhões, eu sei que formava quase 30 milhões, 32 milhões, quando a obra foi orçada em 42 milhões de reais pelo Ministério da Integração através da Codevasf. Houve um primeiro contrato com uma empresa, a empresa executou parte do serviço. Inclusive, houve um acidente que morreu um rapaz lá no bairro São Francisco. Depois foi... esse contrato foi cancelado. Houve um novo contrato. Esse primeiro contrato foi cancelado pela Codevasf, que foi feito direto com a Codevasf. O segundo contrato foi feito com essa empresa MAF, que foi através da Compesa, que no estado de Pernambuco. Está paralisado o serviço, com muitos serviços executados, não é? E que eu acho que a gente tem que lutar com todas as forças, todos nós, afogadenses, não é? Eu, todas as lideranças políticas, o prefeito de Afogados da Ingazeira, os deputados que nós votamos, para que isso continue, porque isso é uma coisa altamente importante para a saúde pública e para a saúde do nosso
ainda
município.
Ainda mais agora que está... Assim, o percentual executado da obra é um percentual importante, quer dizer, parece estar mais para lá do que para cá, mais para a conclusão do que se fosse uma coisa embrionária, né?
Perfeitamente. E tem mais uma coisa, meu Júnior. Houve um compromisso do presidente Lula de que a transposição do São Francisco, eu estou dizendo isso porque passei 10 anos dentro do Comitê de Bacia de São Francisco, 8 anos como coordenador do Submed São Francisco. Quer dizer, são 7 membros na coordenação do comitê. É o presidente, o vice, o secretário, não é? E o tesoureiro e quatro coordenadores. Dos quatro coordenadores, eu era do submédio. Tem o alto, né, que vem de lá de Minas Gerais até perto do Distrito Federal e parte da Bahia. Tem o médio, que vem dessa parte até Sobradinho. Tem o submédio, que vem de Sobradinho até aqui o triângulo entre Bahia, estado de Sergipe e Alagoas, aqui em Xingó, e tem o baixo, não é? Eu era coordenador da terceira coordenação, que era essa, de Sobradinho até aqui, esse encontro desses três estados no Rio São Francisco, não é? E o baixo e o bairro São Francisco. Então, só eu sei a luta que nós tivemos para que esse saneamento de Afogados da Engazeira fosse aprovado. E tem mais uma determinação do presidente Lula, um acordo feito com o Comitê de Bacia de São Francisco, de só concluir a transposição, a integração de bacias do Rio São Francisco com as outras bacias, quando toda parte de trabalho de saneamento, aonde a bacia hidrográfica do São Francisco chegasse com saneamento totalmente pronto. Então, existe, inclusive, um acordo feito sobre isso aí. Então, está na hora da gente se juntar, todos nós, para que consiga-se recurso, para que essa obra não fique paralisada, porque é uma obra que vai trazer um benefício maravilhoso em termos da saúde de Afogados da Engazeira.
Antônio, né? O senhor fez a defesa aí dessa questão do Tribunal de Contas, dessa restituição, e teve todo o tempo para isso. Agora, eu estava analisando, eu estava até dizendo na abertura do programa, quando chamava o debate, que o Tribunal de Contas, em relação aos seus mandatos, não sei se é pelo volume de mandatos, tem algumas decisões, umas que você reverteu, umas que estão em discussão ainda. Eu fiz um apanhado rápido aqui, teve essa que foi a maior, né? Mas se a gente for pegar aqui, houve uma multa gerada em 2014 por conta de uma auditoria com os servidores, inclusive isso gerou uma recomendação também à Patriota. Essa multa foi uma multa de R$2.000, né? Havia margem para recurso. Foi feita uma auditoria especial em 2015, saiu o resultado, para um pregão de transporte escolar. Esteve uma multa aí de R$4.700 e poucos reais, né? Tem decisões favoráveis também, por exemplo, suas contas de 2009. Primeiro rejeitou, depois acatou o recurso e aprovou as contas, e as contas foram enviadas para a Câmara. Teve uma decisão de diária de secretários, também houve recurso em uma decisão final, mas houve uma decisão inicial. Você tem uma mágoa, uma situação de desconforto com o Tribunal de Contas? Ele pega muito no seu pé, não?
Eu acho que não. Eu acho que pega no pé de muitos gestores, de todos os gestores, não é? Até porque, às vezes, ele é forçado. Por exemplo, essa mesmo da auditoria aqui do lixo, segundo o doutor Vicente, foi solicitado pelo Ministério Público de Afogados da Engazeira.
Foi provocado.
Aí você vê o seguinte, você diz, eu tive todo o tempo para defender. Tive não, eu vou ainda me defender. Vou dizer a você o seguinte...
Não, porque... Roberto, teve tempo para falar aqui.
Ah, sim! Tecnicamente não, é aqui mesmo. Eu vou dizer a você o seguinte, veja só. Eu fui e criei aqui, não é? Eu fui presidente do Simpajaú, não é? Do Conselho de Integração aqui do Pajaú, e consegui um convênio com o... não me lembro se era Secretaria de Meio Ambiente, porque faz tanto tempo, ou com o Ministério do Meio Ambiente. Houve uma licitação com uma firma da Bahia para uma parte, e houve outra licitação para, com a empresa daqui, a empresa de Horacinho e de Galba, Lide, né? Parece que é, né? Essa empresa. O que é que ocorre? Nós, inclusive, tivemos que devolver dinheiro do convênio, porque a gente não tinha como fazer todo esse convênio com a Prefeitura de Afogados da Ingazeira, porque dos 16 ou 17 municípios daqui do Pajéu, que formavam o Sim Pajéu, só 3 estavam adimplente. Entre os 3 estava Afogados. E o resto estava inadimplente. Então, ou a gente devolvia o dinheiro todinho, ou então não fazia o convênio, senão, então nós sacrificamos Afogados da Ingazeira e fizemos o convênio com o município de Afogados da Ingazeira, conseguimos junto à Secretaria do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, e fizemos. Depois disso, nós fizemos o abatedouro público de Afogados da Ingazeira, que está aí funcionando, novinho, entrou em funcionamento já no governo do companheiro Zé Patriota. O tratamento de esgoto de Afogados da Ingazeira, que a gente estava falando ainda agora sobre isso. Aí eu vejo o seguinte, eu pergunto aqui a vocês, o que é que mudou aqui na região do Pajéu, de todos os municípios, inclusive o maior município daqui, que é o município de Serra Talhada? O que é que tem de diferente de Afogados da Ingazeira? Porque lá tem um lixão que, na rodovia que liga, é Serra Talhada, a Floresta, na beira da estrada, está lá o lixão lá. Você pode pegar da capital do estado de Pernambuco, o Recife, a última cidade, por exemplo, em Afrânio, e ver se não tem reclamações com limpeza pública. Tem reclamação, tem na capital do estado. Tem nas que são administradas pelo PT, nas que são administradas pelo PSB, nas que são administradas pelo PMDB, em todos os municípios desse país. Você chega hoje, por exemplo, você chega no Rio de Janeiro, cartão postal do Brasil, vai na Baía de Guanabara para ver a imundice que tem lá, vai no Rio Capibaribe, aqui no Recife, para ver a imundice que tem, né? Então, por que
tá,
é que...
Está havendo rigor demais com o Totônio ou falta de rigor com
o... Não, eu acho o seguinte...
Porque eu estou dizendo que a gente não tem muitas decisões similares, que essas decisões do tribunal são publicitadas... Não falta quem divulgue, um negócio deixa. Em outras cidades a gente já teria. E não há decisão similar em relação a outros prefeitos.
Pois é, exatamente isso que eu acho, por exemplo. Por que é que as coisas acontecem iguais aqui ou pior do que aqui? Só Totonha aqui vai ter que fazer isso. Então é por isso que eu acho que nós temos chance de reverter isso aqui. Porque basta mostrar todos os outros municípios o que é que ocorre.
Quem vai defender Carlos Rabelo? Carlos não é uma pessoa de posses, assim, de que
eu... Não, eu acho que o mesmo...
Para uma multa atacada dessa.
Não, eu acho que quando eu... Vai ser, deve ter... Eu, inclusive, estou indo para o Recife. Vou conversar amanhã com Israel Nóbrega, que é o advogado. E eu acredito que ele vai defender um conjunto. Não vai defender só Totonho. Totonho aparece Totonho e aparece Carlos Rabelo, porque Naldo e Turia foram as duas pessoas que participaram das duas reuniões, né, da reunião que houve com o pessoal da auditoria, que foi com o doutor Vicente e com o doutor Hermógenes, eu acho que é esse, doutor Hermógenes, né? Então, nós vamos... Outra coisa também que, eu, segundo a informação, é porque aqui foi solicitado pelo Ministério Público, né? Não sei se o Tribunal de Contas do Estado fazia auditoria pública só por iniciativa dele. Talvez ele quis dar uma resposta porque foi solicitado, provocado pelo Ministério Público. Eu nem sei porque que eu tomei conhecimento disso lá no IPA, como eu citei aqui, não é? Então, o que eu acho é o seguinte, é que a gente tem... Você vê o seguinte. Vamos ver o que é que mudou. Vamos ver o que é que mudou. Eu quero, ó, que todo mundo entenda, vou dizer aqui, não é que eu não estou falando aqui do nosso prefeito Zé Patriota. Eu estou falando aqui que o povo entenda o que é que eu estou falando, o que é que mudou. Você, inclusive, antes, não é? Tava, a gente estava comentando aqui, e nós fomos provocados, não é? Patriota foi provocado, como todos os outros prefeitos foram provocados. O que é que mudou, não é, da minha ausência a não ser no início do governo de Zé Patriota, que foi inclusive motivo aqui de dizer que tinha sido retirado das ruas de Afogado da Engadeira, não sei quantas toneladas de lixo, né, que estava acumulada. E só eu sei como aquilo me doeu, porque eu sabia que aquilo estava acumulado, exatamente pela determinação do Tribunal de Contas do Estado, que nos obrigou a tirar as pessoas que estavam trabalhando. Então eu sei exatamente o que me doeu aquilo, eu sabendo que aquilo estava acontecendo, porque o Tribunal de Contas nos obrigou, e inclusive esse doutor Hermógenes, na reunião, disse que a gente tinha que contratar maratonista para poder aguentar fazer a coleta do lixo. Eu nunca vi você ir contratar maratonista para fazer coleta de lixo. Eu nunca vi. Mas ele disse isso, não é? Nessa reunião, nessa dita reunião. Outra coisa é o seguinte, o que é que mudou? O local de colocar o lixo em Afogado da Engazeira mudou. Os procedimentos.
Eu lá... aqui, fazendo um histórico recente, a própria gestão patriota sofreu muitos questionamentos no início, e acho que foi coisa desse ano, né, que adquiriu aquele carro que faz a compactação, e eu li recentemente entrega de fardamento. Mas do ponto de vista das críticas de carro aberto, gente em cima do carro, ele sofreu muitas críticas em relação a isso. Agora teve essa aquisição recente, não aquisição, porque é uma contratação de empresa para o carro compactador, e foi fornecido material para os garis.
Então, o que é que mudou? O local do lixo, o lixão é
o mesmo.
A EPI é a mesma. Nós temos as notas fiscais aí, temos as assinaturas dos garis, que recebiam também as EPI, que eram um chapéu apropriado, era uma camisa apropriada, uma calça apropriada, bota, né? Alguns casos, máscaras, também nós fizemos. A única coisa que mudou, a coleta era feita em quê? Era feita anteriormente numa caçamba puxada por um trator, e pelas caçambas. Depois nós eliminamos o trator e ficamos só com as caçambas. A única mudança que houve hoje, por exemplo, o lixão é o mesmo, e não é aqui em Afogados só. Eu citei, inclusive, o caso de Serra Talhada. Eu não gostaria nem de citar. E estou aqui prevenindo para ninguém dizer que eu estou falando aqui do prefeito Zé Patriota. Primeiro, porque as prefeituras de Afogados, as prefeituras desse país, não têm recurso suficiente para fazer e obedecer o que o meio ambiente manda. Tá? Agora, um caminhão compactador que foi contratado este ano. O lixo, ele não está na cara que se ele resolvesse o problema de Afogado da Engazeira, não estava sendo recolhido o lixo nas caçambas, como continua sendo feito também. Né? Então, por que é que essa história todinha gira e eu vou ter que devolver R$1 milhão? Porque está dizendo aí 486.
Corrigir isso aí, para cá, já marque dobra.
Aquele negócio daquele convênio de Dona Giza, aqui da época dela, era 35 mil. No final, ficou em 140 mil. Em 140 mil. Então, quantas vezes mais? Quer dizer, 4 vezes mais. Né? 35, 70, 140, 4 vezes. Então, se for nesse mesmo embalo, 500 vezes 4 é R$2 milhões. E aí, meu amigo, como é que a gente vai fazer isso? Os advogados vão ter que mostrar, né, que eles têm a jurisprudência lá, né, do próprio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Ou então eles vão mostrar lá que Totó em Valadares roubou, né, que Totó em Valadares recebeu propina, e vão ter que quantificar o recurso que teve lá para poder a gente mostrar que eles estão mentindo. Somente isso, então. Não é rigoroso, é que, sei lá, talvez... A gente, pela soma de recursos que a gente conseguiu trazer por Afogado da Engazeira, e Afogado da Engazeira se diferenciou tanto dos outros municípios, que eles acharam que era importante pegar Afogado da Engazeira como exemplo.
Totônio, o Paulo Roberto pergunta se sua honra não fica abalada com essas decisões recentes da Justiça, primeiro, e depois, você se sente injustiçado, e por fim, isso pode atrapalhar seu futuro político?
Não, primeiro, Paulo, deixa eu te dizer o seguinte. Primeiro, todo mundo conhece Totonho Valadares em Afogado da Engazeira, e é por isso que eu fui eleito 3 vezes prefeito de Afogado da Engazeira. Fui uma vez, compus uma chapa aqui com o doutor Arisvaldo, né, que fui vice-prefeito. É, assumi os cargos de alta relevância no nosso país, no nosso estado. Né, cheguei a ser secretário de Estado. É, trabalhei num organismo do ICA, como consultor do ICA, um órgão ligado à ONU. Não é? Fui coordenador de obra no Metrorec, um cargo cobiçado pela engenharia do Nordeste brasileiro. Fiz parte da comissão de licitação na CBTU, né, na Companhia de Transportes Urbanos, um órgão federal, no Rio de Janeiro. Então, eu não me sinto injustiçado, não. Eu acho que o povo de Afogado da Engazeira me deu a oportunidade de eu passar por tudo isso por conta da política. Agora, se isso me chacoalha internamente, me chacoalha. Agora, eu tenho a oportunidade de me defender. Não é por isso que, de todos esses casos que estão aparecendo aí, a gente tá se defendendo. E na maioria das vezes, se você analisar aí, todas as contas nossas foram aprovadas. Todas as contas nossas, dos nossos mandatos, foram 12 mandatos. Todas elas foram aprovadas. Não vai ser uma auditoria interna, uma auditoria especial, que vai manchar, não é, o meu legado político, o meu trabalho político, o que eu fiz por minha terra. Se tivesse oportunidade, se fosse mais jovem, faria tudinho de novo. E agora, com muito mais, se pudesse acumular a experiência que eu tenho para fazer, eu faria de novo. Estou para ajudar Afogado da Engazeira. Agora, não posso me sentir bem em ter que vir ser convocado pelo Rádio Pajéu ou por qualquer outra emissora para poder estar dando explicações de uma coisa que eu acho que não cometi nenhum erro. Não é? Agora, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu vi aqui, eu acompanhei, nós ficamos do lado dele, e depois se provou que a própria justiça verificou que não foi verdadeiro, e ele se transformou no maior governador que esse estado de Pernambuco já teve, e ia ser o presidente da República se não tivesse ocorrido o acidente que aconteceu com o governador Eduardo Campos. Não é? E todo mundo se lembra aqui das acusações que aconteceram com ele no caso dos precatórios, que ele provou depois que não houve nada, que ele fez o que era para se fazer mesmo e foi absolvido. Então nós vamos ser absolvidos como a gente vem sendo absolvido. Temos advogados competentes que vão trabalhar exatamente para isso, para evitar que a gente seja obrigado a repassar uma coisa que é injusta.
Uhum. Antônio, é natural na vida de um político, mesmo com a pauta tendo esse viés de esclarecimento, que hajam perguntas políticas. Não está aqui o Sandro Pereira repetindo uma pergunta que você já deve ter ouvido demais, eu já fiz algumas vezes.
Não, o Sandro Pereira agora que foi, trabalhou comigo, inclusive, só se é outro Sandro. Porque Sandro... se é Sandro Pereira de Tabira...
Não. Esse não? É Sandro Pereira de Afogados. Esse é o da tapioca que você passa ali na perto da... de Júnior Veras, ali naquele cantinho, o caboclo vendendo tapioca.
Ah, eu sou inclusive cliente dele.
Pronto, ouvinte de carteirinha. Ele está dizendo, Totônio, as eleições, o tempo está se fechando, e aí, o senhor está do lado de patriota ou não?
Já deve ter reportado. Meu amigo, olha, hoje, eu ouvi inclusive tem alguma pergunta de algum blogueiro aí, não?
Tem, Júnior Finfa está com uma pergunta para fazer.
Faça a pergunta de Júnior Finfa.
Deixa eu achar aqui.
Você quer fazer dele aqui? Para eu poder ver se tem alguma coisa.
Se é parecida com essa?
Tem alguma coisa.
Vamos ver. Abra aí, Tito, para a Finfa.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Pajéu. Bom dia, o ex-prefeito Totonho Valadares.
Bom dia, Júnior.
Na última entrevista do senhor na Pajéu, o senhor disse que apoiava a manutenção da chapa Patriota e Lúcia Moura. Caso não se concretize, como vai ficar a situação do senhor? O que é que o senhor vai fazer? O que o senhor vai apoiar? Tá, muito obrigado.
Pronto, FIFA e Sandro, mais ou menos na mesma linha.
Pois é exatamente isso. Não é? Algumas pessoas fizeram questionamento, primeiro porque eu tinha mudado de partido, porque eu tinha aglutinado 6 partidos aqui em Afogados da Ingazeira. Para que isso? Para fortalecer a Frente Popular de Afogados da Ingazeira. Tem partidos, por exemplo, o PMDB não fazia parte da Frente Popular mais. Fez anteriormente, passou o tempo sem fazer parte.
Era ligado ao Valtinho que...
Nós trouxemos hoje para a Frente Popular de Afogados da Ingazeira. O PSDB não fazia, né? Inclusive eu fiz parte do PSDB, na época que fui prefeito de Afogados da Ingazeira, conseguimos trazer de novo para a Frente Popular de Afogados da Ingazeira. Não é? Quais o DEM, que era outro partido que a gente nunca militou, mas que foi o tempo todo da outra facção política, trouxemos o DEM para cá, para a Frente Popular de Afogados da Ingazeira. A nossa finalidade foi exatamente fortalecer a Frente Popular de Afogados da Ingazeira. Agora, por que é que eu venho defendendo a manutenção da chapa? Eu venho defendendo a manutenção da chapa porque seria um motivo a menos para ter algum tipo de discórdia. Se a gente apoiou, foi vitorioso, está administrando Afogados da Ingazeira, não é? Talvez o maior interessado de que tivesse a vaga de vice-prefeito fosse eu. Fosse eu. E estou lutando aqui que se mantenha a chapa exatamente para que não tenha nenhum ruído, não tenha nenhum tipo de discórdia entre eu e o prefeito Zé Patriota. Nós queremos é fortalecer a Frente Popular, queremos que corra tudo bem e que Afogados da Ingazeira viva um período de tranquilidade, né? De tranquilidade. Você veja hoje, por exemplo, hoje eu vi no Chieta Santos dizendo o seguinte: olha como já está tão tranquilo. Veja só, estava dizendo hoje, do estado de Pernambuco, só 2 municípios, Afogados da Ingazeira e São Bento do Una, até agora não tem opositor para os prefeitos. E isso que você queira, que não queira, que alguém queira, que não queira, parte disso se deve, sabe a quem? A Zé Patriota e a Totonho Valadares. Porque se a gente fosse louco, não é? Tanto Zé Patriota e eu fosse louco, a coisa já estava esbandalhada aí. E a gente está segurando isso de uma maneira tranquila para que Afogados da Ingazeira continue progredindo e se desenvolvendo.
Olha, doutor, há uma análise corrente de que, enquanto o Totonho defende o nome de Lúcia e setores ligados ao seu bloco defendem esse nome, há quem defenda que esse nome não teria a preferência do Patriota, hipoteticamente, porque ele também nos pronunciou a respeito, mas que acham muito difícil, diante da relação de distanciamento dos dois nesse processo administrativo, que Patriota venha a aceitar essa indicação da Lúcia. Muitos apostam que a Lúcia não teria a preferência de Patriota. Daí porque acho que a pergunta do fim, se isso não acontecer, se o nome dela não emplacar.
Vamos procurar outro vice. Se ela não quiser, se não emplacar, se existir essa dificuldade, o que é que nós vamos fazer? Vamos procurar dentro da Frente Popular um outro vice para formar a chapa. A resposta está feita, está dada.
Bom, confirmar Daniel disputa mandato na Câmara, isso é certo?
Daniel está, inclusive, está trabalhando para se tornar vereador em Afogados da Ingazeira. Vem trabalhando, né, pedindo aos amigos, aos correligionários, né, para poder ele disputar uma eleição na Câmara aqui em Afogados da Ingazeira.
Como é que tem sido suas conversas com o prefeito? Você tem tido muito contato com ele? Como é que tem sido esse diálogo?
Olha,
no tocante, por exemplo, a uma das suas cobranças, que não é a cobrança apenas sua, mas de outros políticos que militam na frente, da demora, por exemplo, na reunião do Conselho Político para começar a ajustar esses pontos.
Olha, eu... quando foi? Que foi sábado, não foi? Que teve um encerramento? Foi sábado? Foi sábado que teve
o encerramento? Da semana
do empreendedor. Foi
sábado.
Eu recebi um telefonema, isso umas 6 horas da noite. Estava deitado com bolsa de gelo no joelho, não é?
Uhum.
Do prefeito Zé Patriota, perguntando como é que eu estava. Que tinha acabado de chegar de uma festinha do Dia das Mães, do Dia das Mães, que tinha... É, que tinha chegado de uma festinha do Dia das Mães, lá do Miguel Arraes, que ia ter esse encerramento. Se eu tinha recebido o convite, eu confirmei que tinha, e se eu ia. Eu digo, patriota, tu hoje vai me dispensar, porque eu estou aqui deitado, amigo. Com dor de cabeça. Eu pensei até, meu Júnior, que era a tal da
chikungunya.
Da chikungunya. Porque eu tenho problema de artrose, né? Uhum. Mas está doendo mais do que antes.
Do que antes.
Eu não tinha problema aqui na junta da mão, aqui com o braço. Aí tava doendo dolorido. Também. Tava com dor de cabeça e uma dor aqui em cima do olho.
Do olho.
Eu digo, rapaz, a danada me pegou. Aí foi exatamente o patriota que ligou para mim. Eu digo, hoje, amigo, você vai me dispensar, que eu não vou poder ir por isso. Aí já entabulamos uma conversa. Ele ia viajar no domingo, isso foi no sábado à noite. Ele ia viajar para Brasília, deverá estar voltando no final de semana. E nós já entabulamos uma reunião para verificar se essa reunião vai ser agora, no final da próxima semana, exatamente sobre essas questões políticas mesmo.
A Marildete está perguntando, semana passada...
É Maria José.
Maria Ildete.
Ah, sim.
Ela está perguntando, a pergunta dela talvez tenha até a ver... Eu fiz uma pesquisa na semana passada, uma enquete, né, perguntando... Porque tem duas questões para serem resolvidas. O candidato a vice na chapa do Patriota e qual deve ser o nome da oposição. E, não sei se para surpresa de alguns, mas o nome do Augusto foi o mais citado quando... Augusto Martins, foi o mais citado quando quem deveria ser o vice, não sei se aquela coisa do recall, né, da memória, isso. Quem deve ser o vice, né, o candidato a vice da chapa de Patriota, e Augusto foi disparadamente o mais citado nessa enquete. A Marilda está perguntando se o nome para vice for o de Augusto, Totônio apoia?
Evidentemente que sim. Evidentemente que sim. Para mim não tem problema, apoia qualquer um. Que vá para uma disputa, que seja uma disputa tranquila, honesta, não é? Não tem problema nenhum. Qual é o problema? Eu não gostaria que tivesse isso, já que tem uma chapa que está administrando Afogados. Se não é possível, estou lutando para isso. Já fui ao governo do Estado, já conversamos sobre isso, já conversei com o Patriota, já conversei com o Edson Moura, já conversei com a doutora Lúcia, já conversei com o Júnior, já conversei com algumas pessoas amigas, com algumas lideranças políticas, não é? E todo isso aí, porque eu achava que tinha menos ruído. Ó, se já tem uma pessoa. Agora, se o Patriota não vai aceitar, como você falou, que
se especula que não.
Vai ter que se arranjar um para botar no lugar. A chapa não pode ser só ele. Não é? Então vai, que seja Augusto Rodrigues, como é? Augusto Martins, que seja qualquer outra pessoa. Não é? Tem que ser, não tem problema. Pode ser até Totó em Valadares, né? Não sou da Frente Popular. A não ser que eu não posso.
Tem os direitos políticos.
Não é, até agora não me caçaram os direitos políticos. Se me caçaram os direitos, aí eu não posso ser. Mas enquanto não, não é? Não tem, eu não tenho esse problema, não. O que eu estava tentando era evitar esse tipo de discórdia. Agora, estou dizendo a você o seguinte. Hoje saiu, eu vi isso, inclusive, se não me engano, no programa de Anchieta. Dizendo...
Com base numa nota do Inaldo Sampaio sobre os candidatos a prefeito, não é? Que ainda não tem um nome escolhido na oposição, cuja oposição ainda não definiu o nome.
Uhum.
É, não quer dizer que não vai ter candidato, certamente vai ter, mas dizendo que ainda não tem o nome definido.
Pois é, aí você vê o seguinte, eu nunca disse a ninguém que ia ser candidato a prefeito, eu nunca disse a ninguém que ia ser candidato a vice, porque fomos nós que... Patriota é prefeito de Afogados da Ingazeira e doutora Lúcia é vice-prefeita de Afogados da Ingazeira, porque nós da Frente Popular, não é? Ninguém sozinho vai para ali, não. Nós, o grupo todinho, o conjunto todinho, apoiou e nós elegemos, como eu fui eleito 3 vezes prefeito de Afogados da Ingazeira e 1 vez vice-prefeito na chapa de Orisvaldo, não é? Porque o grupo apoiou e foi majoritário. Perdemos, eu perdi uma eleição aqui, eu e Patriota, nós dois juntos. Perdemos uma eleição aqui, de prefeito, né, aqui em Afogados da Ingazeira. Então eu acho que essa especulação é própria da política. Política se resolve é conversando mesmo, não é? E vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que Patriota vai chegar o momento que vai ter que se sentar e escolher, não é? Junto com o grupo todinho, quem é que deverá ocupar a chapa, na chapa de vice-prefeito, ou repetir a mesma chapa, ou então escolher outra pessoa. Nós vamos ter que fazer isso, né?
Para fechar, o Jânio está aqui, certamente não está feliz com o governo patriota. Ele pergunta o que é que está faltando para Afogados voltar a crescer como nos seus governos.
Aí eu não sei. Eu acho que eu não sei dizer a você exatamente o que é que está faltando. Eu sei que eu trabalhei muito, toda semana, não é? Todo mês eu estava em Brasília, não é? Eu e sempre com um secretário, ou Daniel Valadares, ou Elias Silva, não é? Ou quem cuidava desse trabalho junto comigo, não é? A gente sempre estava todo mês em Brasília. É tanto que, exatamente, Nil Júnior, por conta de ir muito a Brasília, de participar do SIMPAGEU, de participar da coordenação do Comitê de Bacia de São Francisco, eu fui acusado aí por muitas pessoas de ter muita diária, não é? Agora, a pessoa não vê que nessas idas, não é? Olha aí onde está o resultado, né? Porque o cara vai... Eu quero ver como é que o cara sai de Afogado da Engadeira sem gastar. Ou se ele for tirar do bolso dele, aí não dá para nada, não, o dinheiro da prefeitura de Afogado, não é? Vai sobrar dinheiro da prefeitura e vai voltar no bolso dele.
Bom, aqui a última opinião aqui da Vera, dizendo o vice era para ser Totônio. Tem uma pergunta, produção, para fechar? Tem? Então vá ditando aí que eu vou ter que encerrar. Quem é que está perguntando? Tonho da Ponta quer saber o quê? Fale, explique o que é que Tonho quer perguntar.
Ele é sobre a pergunta que o Jânio fez com relação a Afogados voltar a crescer. O Tonho da Ponte acha que a resposta é fácil, Totônio, porque ele disse que no seu tempo não precisava você ir a Brasília pegar atrás de projetos, porque Lula mandava. Então o tempo era outro, não existia a crise, e ele acha que Patriota está fazendo um bom governo, mesmo sendo nesse período de crise.
Mas em nenhum momento aqui eu disse que Patriota não estava fazendo um bom governo.
Não, mas ele quis se referir ao Jânio, que reclamou.
Eu precisava ir porque o presidente Lula não mandou nenhum projeto para Afogado da Engazeira sem prefeito ir buscar, não. Não conheço nenhum projeto que veio para aqui para Afogado da Engazeira sem ninguém ir buscar lá, não. Eu mandei, antes de assumir o meu mandato, nós fizemos 21 projetos. Dos 21 projetos que a gente mandou, só 16 chegaram Afogados da Engazeira, porque a gente ia buscar todo mês, né? É porque o Toninho, na verdade, ele ainda não teve a felicidade de ser prefeito de Afogados da Engazeira. Quando ele for prefeito de Afogados da Engazeira, né, que Deus o ajude a ser, né, se ele tem pretensão de ser, e deve ser, para dizer isso, deve ter conhecimento de causa, deve ser um bom gestor. Não é? Pode ser até que eu conheça, mas assim, Toninho, simplesmente eu não sei quem é. Não é? Aí ele pode ser que consiga trazer essas coisas sem ir buscar lá em Brasília.
Totônio, obrigado, e a gente continua conversando. Até a próxima, né?
Até a próxima, se Deus quiser. Agora faz como eu estou às suas ordens, amigo. Não tem problema nenhum.
Foi nosso debate de hoje, 11:12. O debate das 10.